Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui mais uma vez com o programa Sons do Brasil com vocês, trazendo sempre aquele bate-papo legal, convidados de primeira linha, trazendo um trabalho bacana que a gente vai apresentar durante todo esse programa de hoje, sempre transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, além das ondas da Internova Rádio no internovaradio.com.br. Antes de mais nada, estamos hoje aqui chegando diretamente de Brasília com mais um troféu, mais um prêmio na mão. Vocês sabem que esse programa é gravado, então vai com uns 20 dias de delay aí pra vocês, mas esse é o primeiro programa que nós estamos gravando já com o título de tricampeonato do PPM como melhor programa de rádio do ano. Ganhamos o prêmio de 2019, eu acabei de chegar agora de Brasília. Estamos aqui com os nossos convidados que eu já vou apresentar, já vou dar as boas-vindas aqui para comemorar com a gente esse prêmio. A artista convidada de hoje, com um trabalho bacana aí, que a gente alinhavou essa visita dela aqui, num show que ela fez com a gente lá na áudio, começamos a conversar. Eu quero dar as boas-vindas aqui no Sons do Brasil a Janaína Pereira. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Muito obrigada e parabéns pelo prêmio merecidíssimo, um dos grandes programas da nossa rádio brasileira. Que incrível, parabéns.
Pois é, obrigado por vocês. E temos aqui também, como sempre, um convidado especial que a gente traz para ajudar a gente a botar esse tempero no nosso papo, que é o músico Guegué Medeiros. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Serginho, prazer danado. Obrigado pelo convite e parabéns pelo prêmio mais que merecido.
A gente agradece mesmo esse prêmio também de Dudu Marques, que tá ali no comando da nave, né? Nosso piloto da nave Sons do Brasil. Dudu, mais um pra coleção.
Parabéns, Dudu. parabéns, Dudu. Gente.
Legal, gente. Vamos lá, dando início nesse papo de hoje aqui. Janaína Pereira, 20 e poucos anos de carreira?
23 anos de carreira.
23 anos já de carreira. É carreira ou batalha?
Carreira e batalha ao mesmo tempo. Assim, na verdade, eu fui bem privilegiada. Eu saí dos palcos do teatro, formada na Escola de Arte Dramática da USP. Já pulei direto pros palcos do forró, quando o movimento começou a virar um sucesso. Então, a batalha começou bem. Já comecei vencedora. Isso com o Miltinho Edilberto, que é um grande compositor, um grande músico e me apadrinhou no início de carreira. Ele e o Trio Virgulino, que são expoentes, né, do nosso movimento de forró, pé de serra. Então, pra mim, começou mais como uma grande brincadeira e virou acabando profissão.
Janaína Pereira, pra quem tá aí chegando, tentando se posicionar no nosso papo, teve à frente do vocal do Bicho de Pé durante 18 anos, né?
Isso, 18 anos bem felizes.
Bem felizes, né? Bastante sucesso. Hoje em dia, ela vai mostrar aqui várias músicas dela, composições dela, sim, inclusive, né? Era a principal compositora da banda, né?
Ah, praticamente só tinha eu, porque os meninos, durante os nossos 18 anos, eu tive uma parceria com o guitarrista na música Que Seja, o Chica teve uma música que eu fiz o arranjo e o guitarrista Potiguara um tema instrumental no penúltimo disco de estúdio que eu participei. Então, as outras músicas todas do Bicho de Pé foram compostas por mim. Foi legal me descobrir compositora também, porque foi uma coisa inédita pra mim, né? Eu era só intérprete até o momento que a necessidade de compor veio e aí acabei virando compositora, assumindo mais uma outra faceta das minhas carreiras.
E é isso, a gente off tava falando até antes de começar o programa aqui, Janaína, que você é atriz.
Eu sou atriz.
E de repente surgiu a oportunidade de ser a vocalista de uma banda. A coisa surgiu de repente, não foi?
Na verdade, assim, o Miltinho me chamou pra fazer backing vocal. Eu fiquei 2 anos fazendo backing vocal pra ele e ele era tão generoso que ele foi me dando espaço no show dele. Quando fui ver, eu tava cantando quase metade do show junto com ele. É onde ele me mandou embora. Ele falou, amiga, tá na hora de você fazer sua banda. Já pode, viu? Não precisa ficar...
caminhar, né?
É, vai, pode ir. Tá pronta já, vai. E o baixista e o guitarrista Daniel e Potiguara me convidaram e eu acabei aceitando a história de tomar a frente da banda e assim ficamos por 18 anos.
É, lembra quantos álbuns foram à frente do Bicho de Pé?
São 3 de estúdio, 2 DVDs. Na verdade foram 4 de estúdio, porque o DVD em homenagem a Gonzaga, ele tem um disco gravado ao vivo da gravação do DVD e tem um gravado em estúdio, que é todas as músicas que nós fizemos ao vivo, na Arlequim nós gravamos em estúdio. Então são 6 discos com o Bicho de Pé.
E agora na carreira solo, quantos? quantos que nós temos?
Eu vou lançar o primeiro. Na verdade, eu já gravei um disco em 2009, mas foi um disco que eu não lancei. Porque é um disco, na verdade, de desabafo. Eu tirei de dentro de mim algumas músicas que não tinham nada a ver com o estilo musical que eu tava fazendo, que eram músicas pop, e gravei com o Alexandre Fontanetti num processo de um ano de produzir juntos e tal. Foi uma experiência bem bacana, mas não cheguei a lançar.
Tá lá.
Tá lá.
Guardadinho.
Ele vai ser lançado como se deve daqui a uns 2 anos.
Legal.
Porque eu acho que ele não era um bom crossover de carreira pra mim.
Fontanetti, que já teve com a gente aqui no programa também, lá do Space Blues.
Incrível. O Fonta é incrível.
Várias pessoas que passaram por aqui já passaram pelas mãos do Fontanetti, né?
Pois é. Muitas amigas, inclusive da minha primeira intérprete. A primeira cantora pra quem eu escrevi uma música foi a Bruna Caran. E foi gravado lá no Space Blues, no estúdio do Fonta.
Olha aí, ó. É. Fonta tem história também.
Por sinal, essa mesma música que ela gravou, eu regravei agora. 12 anos depois, no meu primeiro disco solo que tô lançando agora no começo do ano que vem.
A gente
vai chegar lá.
Vai dar uma trabalhada nesse disco solo novo aí.
Oba!
Eu quero fazer o seguinte, Ana, já demos essa inicial aqui no papo, mas vamos iniciar a parte musical também?
Claro.
O que a gente pode mandar ao vivo pro pessoal?
Bom,
e inclusive, apresenta quem tá te acompanhando aqui no estúdio com a gente.
Quem
também,
tá,
né,
me acompanhando ao acordeon é Natanael Souza, e quem está me acompanhando na zabumba é o Guegué Medeiros, que tá aqui comigo, que falando. Bom. Ainda não começou a falar, mas não, daqui a pouco ele começa.
Daqui a pouco ele vai contar a história dele aqui também.
E bom, vamos demais ouvir o nosso Shot, que foi a música que me revelou pro Brasil, pro mundo todo. Mais de 500 mil cópias de disco vendido por causa dessa música. E todo o sucesso que eu nem imaginava ter graças a ela e continuo tendo graças a ela.
Maravilha. Vamos lá então, nosso Shot com Janaína Pereira ao vivo aqui nos Sons do Brasil. E a gente volta daqui a pouco trazendo o Guegué pro papo aqui pra gente dar sequência no programa.
1, 2, 3...
um shot, beijou o meu cabelo, cheirou meu cangote, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito, ele me acolheu junto ao peito, e foi nos braços desse moreno que eu forrosiei até o dia clarear. Oi, 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 me encantei com seu olhar. Chega mais pra cá, meu bem, vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Ai, 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 ai. Oh,
Depois então de nosso shot com Janaína Pereira, estamos de volta aqui e já vamos trazer o Gegé pro papo aqui, né, Janaína?
É, porque se deixar eu ficar aqui falando, viu?
Gegé, natural de João Pessoa, na Paraíba, mas agora radicado aqui em São Paulo. Formado em licenciatura em música, quer dizer, é músico mesmo de formação.
É, na realidade, eu vendo a família de músicos, o meu tio João Linhares, que é um maestro lá da Paraíba, ele acabou ensinando música tanto para mim como pro meu primo, o Xisto Medeiros, que é do Quinteto da Paraíba, e o Elinho Medeiros, que é professor da Universidade de Música, toca com Chico César, pianista e sanfoneiro. Então, eu venho dessa família, a música, ela sempre foi uma coisa presente na minha família. Desde o meu avô, meus tios, avós, assim, que eles sempre tocavam, assim, nas festas em casa. E a partir do meu tio, que foi o primeiro músico profissional, ele começou a ensinar música pra gente e é isso que a gente faz.
Começou,
até
começou
hoje.
A espalhar, né? Começou já tá espalhar. No sangue, só começou
família
a aguçar.
Boa né? Essa, que o João Linhares, além do que, também é um tremendo compositor, uma figura incrível, né? Não podia sair coisa ruim dessas famílias.
Ah,
sua, né,
eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã dele.
E com isso daí, você tendo a música no sangue, não tinha outro caminho a seguir que não fosse esse, né?
Não teve outro caminho, Serginho.
E hoje você atua como músico, acompanhante de vários artistas, também fazendo produção, tem um trabalho próprio. A música é o que move o seu dia a dia aí.
Na realidade, há 30 anos, a música é o que move meu dia a dia. Eu costumo falar, Serginho, que eu devo tudo à música, né? As pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, né? Então, uma vez eu tava em casa, a minha mãe, que engraçado, ela é bioquímica, olha só. E foi ela que ensinou, na realidade, os primeiros acordes pra esse meu tio. E uma vez, ela trabalhando muito, assim, dando plantão, ela chegou pra mim, eu perguntei pra ela, mas mãe, como é que a senhora consegue trabalhar tanto, assim, né? E ficar com essa alegria toda aí. Aí ela disse, filho, é porque eu faço o que eu gosto. Então, por mais que seja cansativo, toda vez que eu chego em casa, eu começaria tudo de novo, né? Foi isso que eu pensei, nossa, então é isso que eu tenho que fazer da vida, né? Tenho que fazer o que eu gosto. E todo esse tempo eu faço isso.
E trabalha com 480 pessoas.
É isso que eu
tô ia falar, eu vou cortar, porque eu tenho que cortar, porque ele toca comigo também. Mas assim, a gente tem que marcar a agenda com muita antecedência, porque tem milhares de projetos, inclusive ele tem um projeto que chama Fuado Gegué, do qual eu sou convidada, que é um projeto que agrega um monte de artistas em volta dele e em volta de um tema que a gente quiser. Então, esse Fuado Gegué dessas últimas duas edições foi em homenagem a Jackson do Pandeiro, porque nós estamos no centenário de Jackson do Pandeiro. E quem estava cantando nesse projeto? Tínhamos eu, Danilo Moraes, Rafael Baby, que era da banda Zaira, lá de Piracicaba. Aí tinha Salomão Soares, ele na bateria, Olívio Filho, que foi o primeiro sanfoneiro do Bicho de Pé, no acordeon, e Lau Trajano no contrabaixo. Lau tocou com Dominguinhos. Lau é uma sumidade dentro do nosso meio, né? E com essa galera aí, ele pode falar, olha, agora nós vamos tocar Jackson, agora vamos tocar Gonzaga, agora vamos tocar Dominguinho, agora vamos tocar o que a gente quiser.
O que chamava aí.
E é só alegria. E com, sempre com convidados maravilhosos. No primeiro Fuá que nós fizemos no Sesc 24 de maio foi Chico César, Zezinho Pitoco
Vanessa
e
Moreno.
Vanessa Moreno, que é uma tremenda cantora.
Vanessa já esteve com a gente aqui incrível. No Sul do Brasil.
Que, aliás, ela e o Salomão lançaram um disco de duo incrível. E agora, nesse segundo, teve o Ricardo Herz e, de novo, Zezinho Pitoco, que é nosso mestre, nosso querido, com quem também o Gegué toca. Eu tô fazendo sua propaganda, meu filho.
Aí, ó. Não precisa nem contar a história.
Janaína, eu já
tá
conto a história de Gegué.
E se pegar o currículo do Gegué aqui, se começar a ler os
dá
nomes com quem ele tocou aqui,
cara,
não é?
Cara, dá cinco programas. Assim, todo mundo com quem ele tocou, eu adoraria tocar também.
E o peso que esses nomes trazem, né?
Exato.
Porque não é nome pequeno, não.
Ah, Serginho, eu falando dessa minha história, né? Lá na Paraíba. E quando eu tocava ali com meus conterrâneos ali, eu me sinto muito feliz, assim, realizado por ter dividido o palco com tanta gente bacana que um dia eu via só pelo rádio, pelo disco, né? E de certa maneira ter o prazer de dividir o palco, de participar de projetos juntos, né? Isso é muito gratificante pra mim, assim, me sinto muito honrado. Inclusive, agora já que você tá falando tudo isso, é uma honra pra mim tocar com essa menina
aqui.
Ah, fica
quieto. Isso é muito legal, é que cada...
Não,
cada...
mas é verdade, eu sou muito fã da Jana, acho ela espetacular, assim, e pra mim, como te falei, é uma honra hoje ter vários desses artistas que eu sou fã, assim, hoje serem meus amigos, né? Como ela falou, o Zé Pitoco, o Ricardo Hertz, a Vanessinha, o Lau, como ela falou, que, nossa, tocou 20 anos com o Dominguinhos.
Dido.
O Dido, Ave Maria.
Ave Maria.
Então, é muita gente bacana, assim, que hoje eu tenho a honra de serem meus amigos e de poder participar de projetos juntos, e tocar junto, enfim.
Eu acho isso dentro do movimento de forró sensacional, porque a gente tem oportunidade, nós, os pequenos, médios e grandes, temos a oportunidade de conviver muito de perto. Os festivais que sempre proporcionam que a gente se encontre nos camarins e esteja sempre junto. Isso é muito incrível. tive. Foi a partir de um encontro desse que eu tive a oportunidade de conhecer Guegué. E aí, já vi o tremendo músico que ele é, já quis trazer pro meu trabalho, porque ele tem um colorido diferente, sabe? Não é um percussionista, é um músico que traz a sua personalidade pro instrumento e que dá um colorido completamente diferente e precioso pra obra musical. Além do que, é um puta produtor musical também e tem o seu trabalho instrumental maravilhoso.
Vamos fazer o seguinte... Eu tenho aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado, que a gente tá falando do seu trabalho, já ainda estamos falando do trabalho do Guegué, mas tem um monte de gente aí que tá na batalha para que o trabalho dele possa ser conhecido, tenha Sim. que girar no meio dos ouvintes. Então a gente pede para que cada convidado traga um pitaco, indique uma música de algum artista pra gente tocar aqui pro pessoal conhecer. Então eu vou pedir para você começar o nosso momento pitaquear.
Ah, vou pitaquear gostoso agora, porque eu vou falar de um artista que eu sou muito fã. Eu conheci o ano passado e fiquei totalmente apaixonada pelo estilo da escrita dele, que eu sou muito ligada em poesia e ele escreve muito bem, que é o François Muleka. Ele nasceu em Florianópolis, a família é congolesa, e ele traz essas influências da música africana, ele traz toda a influência da música negra dentro dele, além de ser um tremendo intérprete das suas próprias músicas, um tremendo instrumentista. E essa música que eu vou apresentar chama-se O Boi A. A letra é bem punk, ele fala de uma tragédia dos nossos dias de hoje, de uma forma muito lírica, muito poética. Eu gosto muito e eu indico pra todo mundo François Muleka.
Ok, vamos lá então, pitaco de Janaína Pereira aqui, O Boiá, com François Muleka. Isso. E a gente volta no segundo bloco pra dar sequência no papo.
Matasteira, erva daninha, e o besouro, ele boi. Que consolo, e boi, pra cidade. Pedra, tijolo e britadeira, que transtorno, ei boi, que sonho doido, ei boi, que a floresta hoje tem. O vucu-vucu, correria o trem, salas de espera, filas de banco também. E a vida passa inteira lá bem pertinho de casa. Os galhos aos tantos florindo, a folha aprendendo a secar. Chuva tardava, fome que vinha desse rio, e boi, tão fedido, e boi, que a metrópole já não vê Tietê, Beira-Mar. A vida passa inteira lá bem pertinho de casa. Os galhos aos tantos florindo, a folha aprendendo a secar. Yeah. importa é viver em alta velocidade. Velocidade, velocidade. E a vida passa inteira. Lá vem pertinho de casa. Os galhos aos tantos florindo. A folha aprendendo a secar. Vida passa inteira. Lá bem pertinho de casa. Ai, 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 ai. Os galhos aos tantos florindo. Secar, vai tira da tua cabeça o que te corrói. A vida passa inteira, que importa se o peito agora dói, dói mais. E a vida passa inteira, vida passa inteira, sacode essas penas, bateas e voa, passa inteira, limpa e cuida as feridas do peito e por mais que doa, a vida passa inteira, a vida passa inteira, tira da tua cabeça que te corrói, passa inteira. Que importa se o peito agora, o peito agora, o peito agora dói. Passa inteira, vida passa inteira, passa inteira. Sacode essas minas pra tchau e voa. Se o peito agora, o peito agora, o peito agora dói.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor, bem agarradinho, no escurinho que a gente se vê. Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor, bem agarradinho, no escurinho que a gente se vê. No escurinho, um beijo no escurinho, um gracejo no escurinho, eu vejo, vejo que ninguém. Um abraço no escurinho, mormaço no escurinho, eu faço o que eu quiser com você. Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho, é no escurinho que a gente se vê. Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho, no escurinho que a gente se vê. No escurinho, um beijo no escurinho, um gracejo no escurinho, eu vejo, vejo que ninguém mais vê. No escurinho, um abraço no escurinho, um amasso no escurinho, eu faço o que eu quiser com você. Sala sanfona! Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho, é no escurinho que a gente se vê. Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho, no escurinho que a gente se vê. No escurinho, um beijo no escurinho, um gracejo no escurinho, eu vejo, vejo que ninguém. Um abraço no escurinho, mormaço no escurinho. apagou.
Voltando então para o nosso segundo bloco, vocês ouviram No Escurinho, com Janaína Pereira. Fala pra gente do No Escurinho, Janaína.
Ah, No Escurinho é uma música meio inspirada no Jackson, né, que eu compus. Que tem essa brincadeira, essa coisa de uma certa malícia, que é super característica do forró, essa picardia, né? Também remete a essa coisa gostosa do baile, né, de você pegar a pessoa e dançar mais ali no escurinho. Gostoso isso. Era bem o retrato do que eu vivia, né? Antes de ser cantora, eu saía da USP e ia pro forró, curti. E foi assim que eu comecei a cantar. Por causa de uma canja boba que o Trio Virgulino me chamou e o Miltinho me viu, me chamou pra saber quem voca da banda dele. Por causa de uma bobagem dessa de eu gostar de ir pro forró pra curtir e minhas amigas me empurraram pra cima do palco pra cantar porque achavam que eu era cantora e eu não sabia que eu era. Acabou virando. Que legal isso, né?
São as coisas inusitadas que muitas vezes abrem algumas portas pra gente que a gente nem imagina que a gente cabe naquela entrada de porta, né?
Ah, que eu agarrei aberta. A oportunidade que o astral me deu com unhas e dentes e tornou-se minha profissão, né? Mais uma profissão. Né?
No começo falamos que você está trabalhando no seu álbum novo, que até começo do ano está pronto, é isso?
Sim, até o começo do ano.
Tá, já tem nome esse álbum?
Sim, Tempo Bom, que é o nome de uma música que é a composição do meu guitarrista, Paulo Celé.
E em off aqui, nós falamos que na sua época do Bicho de Pé, você era a principal compositora ou a compositora da banda. Mas nesse trabalho novo seu, você vem mudando um pouco isso, né?
Na verdade, eu sempre procurei músicas de outros autores para interpretar. Mesmo os discos do Bicho de Pé nunca foram 100% autorais. Porque eu gosto de ser intérprete. Me cansa o meu jeito de escrever. Eu não tenho esse narciso todo, não. Essa vaidade, não. Tenho muita música minha, então vou fazer um disco só de música minha. Eu até tenho um disco só de música minha. Mas eu gosto de cantar coisas dos outros. Eu gosto de descobrir coisas pra interpretar. De poder ser atriz em algum momento e interpretar outras obras. Então, nesse meu disco tem uma música do Bena Lobo, que é filho do Edu Lobo. Letra do Edu Krieger. Chama-se Velho Lua, em homenagem ao Luiz Gonzaga. Tem uma música do Ricardo Barros, filho do Theo de Barros, com letra inédita de Paulo César Pinheiro, arranjo do Theo de Barros de flauta pra Leia Freire interpretar lindamente.
Só gente boa do lado, né?
Ah, eu não sou bobinha, não! Aí tem uma música de Zé Cabaleiro que é praticamente inédita, que foi gravada por uma cantora chamada Célia, 30 anos atrás, e eu regravei agora com participação dele, que é uma honra incrível, e duas músicas do Paulo Celé. O resto são todas minhas.
Não, legal, já deu uma balanceada legal, hein?
De 11 músicas, 5 não autorais e 6 autorais.
Pra vocês, que nem você tá fechando um álbum pra poder lançar. Você não pensou em trabalhar em singles conforme fosse ficando pronto, você já ir colocando alguma coisa no mercado? Ou o projeto é isso mesmo, é chegar e tá com o álbum pronto e lançar? E pro Guegué também eu queria ver a opinião, porque hoje em dia é muito comum ir lançando single.
Sim.
E dando uma gotinha. Você pensa em fazer isso ou a ideia é chegar com o álbum todo? E eu queria saber também a opinião do Guegué em cima disso.
Cara, eu vou fazer isso porque o mercado tá pedindo. Porque na real, eu sou pessoa de projetos. Eu venho de teatro, então é um projeto. Então todos os meus discos são projetos fechados. Eu não vejo uma música... Não é que ela não exista longe da outra, mas eu gosto do conjunto da obra. Então, como eu trabalhei em loja de disco, eu sou consumidora de disco, eu gosto de fechar técnica, eu gosto de... Me dá aflição quando vão me dando gotinhas e gotinhas de amor. Eu quero tudo. Eu não sou uma pessoa homeopática, eu sou uma pessoa de superdoses. Então eu gosto do disco inteiro. Mas, por uma questão mercadológica, eu vou acabar lançando 2 singles antes de liberar o disco. Eu queria liberar logo. Mas aí, a minha distribuidora acha que é melhor seguir essa estratégia. Okay. Eu acho isso legal. Mas eu gosto do single-single, quando ele é uma coisa independente. Eu agora tô planejando gravar um single com um outro compositor do forró, que é o Diego Oliveira. Que a gente tem um monte de projetos juntos.
Que não tem nada a ver com o álbum.
Que não tem nada a ver com o álbum. Mas é uma coisa especial. Então, pra lançar um single legal. Eu concordo com essa coisa do público ficar faminto. Marisa Monte é uma que me deixa louca. Ela demora anos pra lançar um disco. Me deixa louca. Eu acho que cabe essa ansiedadezinha na gente, esse gostinho de venha logo, venha. Aí quando vem, já vem aquele discão maravilhoso.
Então, eu também sou da época do projeto, né? E pra mim sempre facilitou pensar. Meus dois discos, eu pensei num projeto. Mas eu também acredito que é interessante, assim, a gente entender o mercado, entender os novos tempos, né? Porque a coisa, ela vem caminhando pra frente. Senão a gente vai ficar os veinhos.
Não, mas eu sou saudosista com essa coisa.
Sim, mas eu falo, porque realmente tem um processo processo de adaptação pra gente. Por exemplo, eu tava vendo essa semana, antigamente a gente entrava no estúdio, um disco era um disco pra vida, né?
Então, e era gravado em um dia, lembra?
Não, eu falo assim, imagina que tinha 19 músicas num disco, que hoje é uma coisa que não existe mais, esse processo, né? De você entrar num estúdio e gravar quase todas as suas composições ali daquela época, daquele momento.
É. Antes tinha esse esquema de você tinha contratos em gravadoras. Eu sou, acho que, a última remanescente dessa coisa de gravadora. A gente tinha contrato pra lançar de 4 em 4 anos. Então, até dar 4 anos, 17 músicas, a pessoa tinha 4 anos pra ficar curtindo aquelas 17 músicas. Fazia sentido lançar álbuns grandes. Hoje em dia.
Mas eu acho também,
isso.
Sabe, Jana, que tem uma coisa. Também era uma produção, né? Da vida. Você ia gravar um disco, era uma coisa que era muito investimento e muito tempo.
Vendo desse lado que você falou, Janaína, você concorda comigo que o artista tinha um álbum lá com 17, 15 músicas, 20, 12 que seja. Mas hoje, através dos singles, fica mais fácil você trabalhar mais faixas do álbum do que antigamente. Porque antigamente você tinha 17, mas durante esse período de 2, 3, 4 anos,
trabalhava-se 3 músicas.
E 16, 15 ficavam pra história. É o lado B. E que acontece hoje até muito que de repente surge uma música nova, os caras, nossa, que música legal, tal. Nossa, essa música não é nova. Isso aí foi gravada 30 anos atrás pro fulano de tal no LP tal dele lá, entendeu?
Então, o meu lance que eu vejo é que é o seguinte, a gente passou por vários processos, né? Eu venho da época do vinil. Então, você pensava diferente pra fazer um vinil, assim como você começou a pensar diferente pra fazer um CD. Hoje, a gente nem pensa mais em prensar CD, é tudo virtual. Daqui a pouco, já não vai mais ter o projeto CD, que é um álbum conceitual, que tem aquele conceito. Daqui a pouco, vai ser lançado só EPs e singles, e acabou. É assim que eu tô vendo o desenvolvimento da coisa.
O próprio mercado da música pede isso, a coisa tem que ser
mais
rápida,
dinâmica, né?
Mais dinâmica.
Antes você
não sei
tinha...
se isso é bom ou ruim, nós temos vários clássicos aí que se perpetuaram exatamente porque foi degustado da forma correta, ouvido. Né? Hoje em dia é o processo pastelaria, né? Joga na gordura, tira, entrega, vem o próximo, joga o próximo, entrega.
É,
e
eu
assim
fiz
vai.
Um disco conceito.
Esse
meu disco Tempo Bom é um disco conceito.
Os seus dois também são discos conceituais.
É como você falou, né, Serginho? Eu também, nesse momento, eu não sei avaliar se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas eu compreendo que tem esse processo. Vou citar uma coisa. Meu filho toca baixo, o Cauê. Quando ele era mais moleque, assim, ele novinho, começando a tocar, eu mostrei um vídeo do Pipoquinha, sabe? Pipoquinha novinho, tocando assim. Eu falei, olha esse cara aqui. Aí ele falou, legal, pai. E ele mora em Salvador. Aí ele veio pra cá, a gente tava dando uma volta ali na Vila Madalena e aí o Pipoquinha tava tocando. Aí eu falei, filho, lembra daquele baixista que eu te falei? Olha, ele tá tocando ali. Tava olhando ali o show, aí olhou, passou assim 5, 10 minutos. Aí ele já foi aqui pro celular e eu falei assim, o que foi, filho? Não gostou não? Ele disse, não, pai, muito legal. Só que o que é que acontece ali? Ele já olhou pro moleque, já foi aqui na rede social, já adicionou ali, já viu tudo que o cara tá fazendo, onde tá fazendo, já se inscreveu.
Já tá seguindo. É a coisa do dinamismo, né?
É um processo diferente. Tipo, na minha época, imagina, pra eu conseguir um disco lá na Paraíba, se tivesse em São Paulo, demorava quase 2 meses pra chegar. Ou então, se era de fora do país, o disco, imagina, quanto tempo demorava pra chegar lá. Então, chegava, é aquele processo pra abrir aquele disco, até chegar em casa pra ouvir esse disco. Então, eu percebo que as coisas, elas estão muito mais
dinâmicas, né?
E a gente se reunia pra ouvir um disco.
Comprei o disco novo
do Caetano.
Claro.
Vinha a turma toda ouvir o disco do Caetano.
E o barato, Jana, é que todo mundo sentava pra ouvir. Realmente.
É. Ninguém abria a boca. Isso é uma coisa louca, porque hoje em dia é muito difícil, assim, você fazer uma audição de um disco e as pessoas ficarem caladinhas ouvindo. Sempre vem um papo, vem uma coisa, né? A gente tinha mais esse costume mesmo de se reunir para ouvir música. Na minha casa sempre teve isso. Aliás, isso era uma coisa que meu pai sempre brincava com ele, que ele falava, Janaína, minha filha, vem cá. Era pra virar o disco pra ele, porque ele ficava deitado no sofá baiano, né? Ouvindo o disco, e ele ouvia aquele lado A até ele decorar. Quando ele decorasse, ele me chamava pra poder virar o lado. Então eu decorei muita música de Gonzaga, Dominguinho, Jackson do Pandeiro, desse jeito, virando o disco pra meu pai.
Vamos mandar mais um ao vivo?
Vamos.
O que, que a gente manda aí?
Agora a gente vai começar a mandar minhas músicas novas, né? Esse daí, na verdade, vai ser um single. A gente falando de single, essa não tá no disco, mas tá no show e ela vai ser lançada depois do lançamento de um disco que chama Dance Comigo.
Ok, vamos então conhecer esse single aí, Dance Comigo, com Janaína Pereira, e a gente volta pra dar sequência no papo.
Te levo no bailado, balanço bom do baião. Fique comigo e deixa a vergonha de lado. encoste seu corpo suado, quero sentir seu coração. Dance comigo, assim de rostinho colado, que leve te levo no bailado, no balanço bom do baião. Fique comigo, deixa a vergonha de lado, encoste seu corpo suado, quero sentir seu coração. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Nessa dança eu vou te fazer flutuar. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Essa noite você é meu par. Dance comigo, assim de rostinho colado, que leve te levo no bailado, no balanço bom do baião. Fique comigo e deixa a vergonha de lado, encoste seu corpo suado, quero sentir seu coração. Dance comigo assim de rostinho colado, que leve te levo no bailado, no balanço bom do baião. Fique comigo, deixa a vergonha de lado, encoste seu corpo suado, quero sentir seu coração. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Nessa dança eu vou te fazer flutuar. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Nessa noite você é meu par. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Nessa dança eu vou te fazer flutuar. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Essa noite você é meu par.
Depois de Dance Comigo, que é o single que a Janaína está preparando aí. Falando em single, a gente estava falando aqui, nos dias de hoje, tem mais um agravante. Não diria que é agravante, mas algo que vem interligado com tudo isso, que o pessoal não se contenta mais com o áudio. Se você lança um single, você tem que lançar ele com um vídeo junto.
Sim.
O seu canal do YouTube tem que também estar atuante ali. Você também pensa em trabalhar isso na sua música também?
Penso. Inclusive, antes de lançar um disco, eu fiz 6 vídeos para as pessoas poderem entender que eu saí da banda e continuo fazendo coisas. E eu acho que hoje a minha página ainda é muito pobre, mas eu estou me preparando para que ela não seja, para que tudo que eu faça daqui para frente seja registrado em vídeo. Inclusive a gravação do CD já foi mais registrada em vídeo do que costumava. Porque incomoda, né? Enquanto você está gravando, tem uma câmera de vídeo lá. Sim. Incomoda o músico, incomoda a gente, incomoda o produtor, mas a pessoa quer ver. Então
hoje,
você tem que
hoje
fazer.
Hoje em dia é isso, né? Hoje em dia ele quer ver, ele não se contenta só em ouvir o que você está fazendo.
Legal, que tem várias formas de apresentar isso. Tem videolyrics, bota um videozinho só com a letra. Você não precisa fazer um grande gasto para fazer um grande videoclipe, como as gravadoras faziam com a gente, né? E hoje você tem alternativa. Eu tenho amigas que gravaram clipes do celular, com programas de edição do próprio celular, e tem materiais ótimos. Então, assim, existem alternativas também. A gente não precisa ficar desesperado, achando que precisa gastar 20 mil reais pra fazer um clipe pra cada música que se for lançar, porque senão também a gente não tem esse respiro, esse fôlego material, né, monetário, pra ficar fazendo esse investimento toda vez que for gravar uma música, né? As coisas estão cada vez mais caseiras, no bom sentido. Tem estúdios caseiros.
A tecnologia tá facilitando muito isso, né? Tá deixando isso muito mais acessível.
Sim.
Uma coisa que há 30 anos atrás, pra você gravar um LP vinil, era, assim, uma coisa muito distante das nossas mãos aqui, entendeu?
Sim. Só quem tinha gravadora conseguia.
Sim. Hoje em dia, para você produzir um single com um clipe, é bem mais simples, sem precisar de grandes estruturas, vamos dizer assim, né?
que é legal, porque na verdade o público ele não quer só te ouvir, ele quer te ver também, né? Se tem essa oportunidade, a gente não depende mais da TV aberta pra se divulgar, então acho que a gente tem que agarrar isso com unhas e dentes mesmo.
Eles não têm mais esse controle, né?
Não.
É claro que existem fórmulas e fórmulas pra você trabalhar isso e a hora que você pega o fiozinho da meada certinho ali, isso funciona legal.
Cara, cada artista tem esse viés próprio, muito particular, né? Teve um menino agora que acabou de lançar um disco que é o Thiago York, ele tava sumido um tempão. Ele lançou um disco que acho que são 14 músicas e 14 clipes. Ele fez tudo junto. E ele virou trend top 1 do YouTube durante uma semana. E o disco dele no YouTube é muito mais acessado do que no Spotify. Tem gente que ouve música no YouTube.
Hoje em dia, inclusive, eu tava vendo uma pesquisa, nada oficial, mas uma pesquisa feita por pessoas. Onde você ouve música? Spotify, Deezer. Você sabe que o YouTube é o canal campeão mais acessado para se ouvir música.
Eu adoro rádio. Eu sou muito fã de rádio, cara. E eu espero que não seja um veículo que venha a acabar.
Acabar eu não acredito. Eu só acho que, aí vem de encontro um pouco da opinião Sons do Brasil, eu acho que as emissoras, para elas não darem um tiro no pé definitivo, elas poderiam repensar um pouco o tipo de programação que eles fazem. O que a gente bate muito em cima aqui no Sons do Brasil é a questão da massificação. É você correr o rádio de ponta a ponta e ouvir o mesmo estilo e muitas vezes a mesma música, tocando ao mesmo tempo.
Eu também acho.
Eu acho que é aí onde as emissoras de rádio estão pecando um pouco e tal.
Mas, Serginho, é que eu acho que inverteu-se um valor. Agora eu vou falar de tempos antigos, quando a gente ganhava dinheiro pra tocar no rádio. Hoje em dia, a gente que tem que pagar pra tocar no rádio. Primeira vez que eu fiz televisão, eu recebi cachê pra tocar na televisão. Já com a gravadora no auge do meu sucesso, tive que pagar. O que eu acho totalmente absurdo, a ideia do artista ter que pagar, porque se não é o artista lá que é a atração, o que que a emissora tem pra mostrar? Então, assim, pra mim, esse valor invertido já é o cúmulo, e é por isso que existe a massificação. O empresário vai lá e investe, e só toca aquilo na TV, e só toca aquilo no rádio. Ele faz um acordo com o rádio, dizendo, olha, eu te pago tanto, e você me toca tantas vezes no dia, e pronto, aquela música vira um sucesso. Por pior que ela seja, ela vai ser tão tocada, que ela vai virar sucesso pra mim. Isso é a grande derrocada do mercado da música brasileira, desculpa, pronto, falei.
É o que a gente bate muito aqui, essa questão dessa massificação exacerbada, e da forma como é feita. Realmente.
Fica desleal com os outros artistas de produção muito melhor, em termos técnicos de qualidade,
e aquela
de tudo.
Coisa, realmente o ouvinte em casa quer ouvir isso que você está tocando?
Ele nem sabe o que ele quer ouvir, ele ouve o que é imposto.
E foi o que eu falei uma vez para uma pessoa de uma emissora, a gente estava debatendo isso, ele falou, não, mas eu toco o que eles querem ouvir. Eu falei, não, eles ouvem o que você quer tocar. É inverso, é a inversão de valores que você falou.
E eu acho que esse é o grande problema, porque na realidade não tem problema com estilo musical nenhum.
Não.
Eu acredito que poderia ser mais democrático isso aí. Você dá a opção do ouvinte escolher que tipo de música ele tem essa opção, porque na realidade o que acontece é que a gente não tem opção. Se não é um programa como esse seu, Serginho, né, que dá abertura pra música instrumental, pra música independente, pra quem tá produzindo, porque um dia desse eu vi um comentário aí com um produtor desses aí falando que não se tem produção que preste, só tem gente produzindo coisa ruim. Isso
muito
não é verdade.
Pelo... Não é verdade.
Muito tem muita gente produzindo coisa boa, muito músico de qualidade, muito só não é mostrado.
Porque não tem
muito
grana.
Compositor.
É. Porque hoje é inverso a coisa, porque a gente tem que pagar pra tocar.
E é onde, quando tem aquela pessoa que não quer ouvir o que eles querem tocar, quer ouvir o que ele quer, ele vai pra onde?
Pro YouTube.
Ele vai pras plataformas, pro YouTube,
exato,
pros Spotify da vida e essa coisa toda. Bom, fazer o seguinte, quer dar o pitaco agora?
Quero. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vou dar o pitaco da música de um conterrâneo, Salomão Soares, música Alegria de Matuto. É uma música que eu tenho um pé no pé da serra e tenho outro pé no mundo. Eu gosto muito disso.
Vamos conhecer esse som então. Salomão Soares, Alegria de Matuto. Pitaco do Guegué Medeiros aqui. A gente volta pro terceiro bloco. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Terceiro bloco na área, vocês ouviram Tão Feliz com Janaína Pereira. E essa aí, Janaína?
Faz parte já do disco Tempo Bom e vai ser lançada como single, mas depois ela fará parte do álbum.
Com vídeo, com tudo.
Com vídeo, com tudo, que legal. Tem direito.
É isso aí. Vamos aos tempos modernos.
Tempos modernos com a música com características antigas, que é aquele shotzinho bem gostosinho.
Claro, essa característica não podemos perder.
Não, jamais.
Uma coisa que eu queria ver com vocês rapidamente, a gente fala muito da questão da música brasileira, como que o pessoal aqui do Brasil hoje encara a música brasileira e principalmente essa música que não é aquela que toca na rádio, mas vocês dois têm experiências tocando fora do país. Como foi vocês quando tocaram lá, a recepção da galera de lá com relação à música brasileira?
Depende do público para qual você vai tocar. Eu fui tocar nos Estados Unidos, tive um público completamente diferente do público europeu. Tocando para os brasileiros que moram fora, eles querem ouvir aquilo que a rádio toca. Quer dizer, a maioria dos brasileiros que moram fora, né? Tocando para europeus, você sente que eles querem ouvir aquilo que você tem pra dar. Não importa. Eles valorizam aquilo. Quando eu fui primeira vez pra Europa, em 2009, existiam festivais já de forró, porém, todos voltados pra dança. Aliás, era um festival em Stuttgart, na Alemanha, mas voltado pras aulas de dança. Foi assim que o forró chegou na Europa. Através das aulas de dança, através das festas que o pessoal da capoeira dava depois, das rodas de capoeira. Tinha sempre uma festinha, sempre rolava um forrozinho, alguém dançando, aí quero aprender como é que é isso. E isso vindo da parte dos europeus. Europeus querendo aprender a dançar forró. E depois quero ver ao vivo como é que é. Aí começaram a trazer bandas. O primeiro festival que trouxe bandas foi o festival que eu sou madrinha, que vai fazer 10 anos, que é o festival Ai Que Bom de Paris. Ai Que Bom é o nome da primeira música que eu compus em português e francês. E virou a música tema do festival, eu virei madrinha desse festival, agora para o ano, se Deus quiser, estarei lá. E lá os europeus vão do mundo inteiro pra dançar e ouvir e cantar forró em português. Hoje existe uma banda finlandesa chamada Mirka e Banda Madrugada. É uma banda de forró e canta em português e finlandês com músicas autorais. Existe uma banda russa, Não Proibidos, que tocam tanto músicas autorais como músicas cover em português. Tem banda francesa, tem banda espanhola, tem banda de todos os lugares da Europa, tem banda japonesa, que é o forró legal, que toca em português, ou seja, eles têm um respeito. Existe só na Europa mais de 28 festivais de forró durante o ano. Então tem um circuito imenso pra gente do pé de serra que gosta desse tipo de música durante o ano na Europa. Fora os circuitos de música alternativa, os festivais de música alternativa, nos quais a gente se encaixa muito bem, obrigado, e o público adora.
Você quer experiência sua fora?
Ah, Serginho, assim, eu sou um defensor da música brasileira e sem nenhum tipo de bairrismo. Mas assim, eu escuto música do mundo, né? Acho que é importante a música do mundo todo. Eu gosto da música do mundo. Mas assim, esse lugar da música brasileira fora do país, o respeito que as pessoas têm, da mesma forma como a gente fica olhando ali, fica impressionado com um cubano tocando música cubana, a gente olha, nossa, que impressionante com um americano tocando jazz, enfim, e um indiano. Quando a gente se depara com esse tipo de cultura que é diferente da nossa, né? A gente fica impressionado com aquele tipo de música, né? Eu sinto que é a mesma sensação que eles têm quando eles estão ouvindo a gente tocar. Eu tive algumas oportunidades de tocar em festivais fora do país. Eu sou muito ruim de data, não sei se foi em 2013 ou 2012. Eu fui tocar no Festival do Montreux numa noite, o lançamento do filme chamado Paraíba, Meu Amor. E a gente foi tocar com Chico César na sala principal lá no Festival do Montreux. E assim, é impressionante como ali passaram grandes nomes do jazz, do mundo, né? E a gente tava ali tocando o nosso shotzinho, o nosso forrozinho, e assim, com respeito à nossa música de igual pra igual, sabe? Não é aquela coisa de, ah, tal música, ela tá em tal lugar da prateleira e, sabe, e outra...
Uma prateleira mais escondida.
Sabe que às vezes a gente enfrenta isso um pouco no nosso próprio país, né?
Sim, sim.
E que eu acho que a gente precisa sentir mais orgulho da nossa música, com né? Certeza. Sentir mais orgulho do nosso sotaque, assim, sentir mais orgulho do que a gente é mesmo.
Aí posso fazer um parênteses? Natanael Souza, que tava aqui tocando, Natanael é português. Ele vem da escola da música clássica e se apaixonou pela música popular de um jeito. Ele veio aqui pro Brasil pra pesquisar a música regional brasileira. Choro, samba, forró. E não é fácil tocar forró, né? Vai botar um americano pra tocar forró. Aquele swing que tem na música brasileira é uma coisa que não é fácil, não. Parece, mas não é. Assim como a música indiana. E é louco porque você percebe justamente coisas que aqui no Brasil não se valoriza. Você vê um sanfoneiro tocando forró, a pessoa às vezes passa, nem liga, mas vai aprender a tocar sanfona. Vai tocar forró, vai puxar aquele fole daquele jeito. Lá eles valorizam muito.
Inclusive, sabe, Jana, eu acho que cada música de cada lugar, ela tem sua particularidade, né? E
claro.
Tem a sua dificuldade. E eu acho que é importante a gente ouvir as culturas diferentes. E eu acho muito importante pro nosso aprendizado. E também não acho nada demais quem quer tocar outras coisas, tocar, assim. Eu acho importantíssimo. Mas, assim, eu acredito que a gente poderia valorizar um pouco mais a nossa música no todo. De qualquer região, né? No caso do Nordeste, o forró, o frevo, maracatu,
a
aquelas coisas.
A gente valoriza. Quem não valoriza, a mídia.
O brasileiro, de um modo geral, né?
É, o problema é que assim, o brasileiro, tipo... ele é movido pelos grandes veículos de comunicação. E quem dita as regras não somos nós. São eles. Esse é o problema. Não chega. Se chegasse, na época do meu pai, o que tocava no rádio era o Tom Jobim. O Chico Buarque chegava pra todo mundo. Hoje em dia não chega. O Chico Buarque pode lançar um disco que ele só vai tocar na USP e outras duas rádios.
No máximo.
No máximo.
Quem vai pitaquear agora nos Sons do Brasil somos nós mesmos dos Sons do Brasil.
Ai, tá?
Vocês me dão licença.
Toda.
Estamos trazendo aqui o trabalho da Martina Marana, que foi um CD que nós recebemos através do Correio e a gente ouviu lá, achou interessante o trabalho e principalmente essa música que nós pensamos lá, que se chama Filó, que é uma música com a letra feita totalmente em homenagem ao Filó Machado, que já esteve com a gente aqui, que inclusive tem a participação do Filó tocando violão nela. Então a gente vai tocar aqui pra galera conhecer esse trabalho e a gente volta pra gente passar a régua no papo aqui, tá bom?
Legal.
Bora nessa.
Sabe o que fazer? Faz o que bem quer. Senta a mão e toca a viola, toca por prazer. Solta a voz sem dó, samba de dar nó. Ginga em dois, em sete, ó morena, saia de filó. Brilha em sol maior, ensina o menor tocar também. Ouça um toque brasileiro, quem coloca esse tempero e de quebra percussão. percussão de voz. É um músico faceiro, leva o som no corpo inteiro. É uma banda de um homem só. Quem será? Ouve lá, só pode ser Filó. Sabe o que fazer? Faz o que bem quer. Senta a mão e toca a viola, toca por prazer. Solta a voz sem dó, samba de dar nó. Ginga em dois, em sete, ó morena, saia de filó. Brilha em sol maior, em sinal menor, tocar também. Ouça um toque brasileiro que coloca esse tempero e de quebra a percussão de voz. É um músico faceiro, leva o som no corpo inteiro. É uma banda de um homem só. Quem será? Ouve lá, só pode ser Filó. Quem será? Ouve lá, só pode ser Filó. Quem será? Ouve lá, só pode ser Filó.
Depois da música Filó com Martina Marana, Pitaco dos Sons do Brasil, estamos chegando ao final do programa e eu tenho que agradecer muito a presença dessas duas figuras hoje aqui com a gente, abrilhantando o nosso papo, trazendo muita informação, deixando o papo rolar e música de qualidade também no pacote todo. Gagé Medeiros, só tenho a agradecer você por estar junto com a gente aqui, ajudando a gente a escrever o capítulo número 240 da História Sons do Brasil. Obrigado por estar com a gente aqui.
Ô, Serginho, muito honrado. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio, o tricampeonato. Uma honra, vida longa ao seu programa, que a gente possa ter mais programas como o seu, para que a gente possa democratizar a cultura, a música e a arte.
Legal, Gegé. Se a galera quiser acompanhar o seu trabalho, ver o que está sendo produzido, manda pra galera as redes sociais aí.
Face, Insta, Gegé Medeiros. Lembrando do meu disco, Catabi, tá em todas as plataformas digitais. Quem quiser ouvir, conhecer, tá em todas as plataformas.
Só digita lá. Tá. Catabi, Gegé Medeiros.
Catabi, Gegé Medeiros.
O que aparecer é bom, pode ouvir.
E no Instagram tem outro projeto dele que é @fuadoguegue.
Boa, Jana.
É, sou sua secretária.
Tá vendo aí? Aproveitando então, Janaína Pereira, muito obrigado também por ter aceito o convite do Sons do Brasil. A gente vai escrevendo a história Sons do Brasil através da história dos nossos convidados. E eu acho que é mais um capítulo que vem a brilhantar o nosso livro.
Poxa, eu tô muito honrada de fazer parte desse casting incrível do seu programa. Mais uma vez, parabéns. Parabéns para o Brasil, que valoriza esse programa e os sons do Brasil. Minhas redes sociais, @janaina_, Pereira Oficial, tanto no Instagram, como no Facebook, como no Twitter. E meu disco ainda não está nas plataformas digitais, mas a partir de janeiro começaremos a lançar single após single até o disco completo, tá bom?
A partir de janeiro teremos tempo bom.
Teremos tempo bom.
Obrigado mesmo, Janaína. Obrigado, Guegué. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil também, é só anotar aí, @sons.do.brasil lá no Instagram, @projetosonsdobrasil no Facebook e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas, desde o número 1 até daqui a uns dias, o da Janaína e do Guegué vai estar à disposição também. É só entrar e escolher, que a gente garante é papo bom, música de qualidade e muito assunto interessante. Como o pessoal aqui já disse, Sons do Brasil, tricampeão no PPM, Prêmio Profissionais da Música, ganhamos 2019 agora, estamos muito contentes com isso. A gente sabe que o que faz a gente chegar nisso são os artistas que vêm aqui, a galera que participa, trazendo esse conteúdo legal e também você que está em casa ouvindo e dando esse apoio para nós também, porque se não fosse essas duas vertentes aí, quem traz o conteúdo e quem ouve o conteúdo, não teria o porquê de estarmos aqui.
Para provar então, que o brasileiro quer ouvir música de qualidade, basta que se ofereça e os Sons do Brasil oferece.
Muito obrigado pelo complemento. É isso aí então. Janaína, temos aqui uma tradição que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, mas não mais ao vivo. Você já fez 4 ao vivo aqui. Eu queria que você desse uma pitadinha do tempo bom pra gente.
Em primeira mão, a música que abre o disco, autoral, Velocidade.
Que maravilha. Esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais som, muito mais prêmio também, gente. Olha aí que maravilha isso. Vamos encerrar o programa hoje com Velocidade, com Janaína Pereira. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Armazenamento, mas que se pense é louco sentir que um pequeno momento possa ser tão breve e ter a duração de uma eternidade. No meu peito tem espaço muito mais do que suficiente pra compartilhar na rede meu amor mais puro e mais profundo, a relatividade entre o que se passa e o que se sente. Tá na nossa mente, fica diferente a cada segundo. Tem dias que a gente se sente tão velho, em outros dias acorda menino, máquina do tempo, brinquedo moderno, acelerador, desafio, destino. Tem dias que a gente se sente completo, em outros completamente sozinho, alma transita entre o céu e o inferno. Armazenamento. Por mais que se pense, é louco sentir que um pequeno momento
amor mais puro e mais profundo. A relatividade entre o que se passa e o que se sente tá na nossa mente, fica diferente a cada segundo. Tem dias que a gente se sente tão velho, em outros dias acorda menino. Máquina do tempo, brinquedo moderno, acelerador, desafio, destino. Tem dias que a gente se sente completo, em outros completamente sozinho. Alma transita entre o céu e o inferno, nos passos que vão marcando o caminho. Corro contra o tempo, paro pra pensar, e o meu pensamento voa. No estalar dos dedos, a vida passar, enquanto o amor ecoa. Corro contra o tempo, paro pra pensar, e o meu pensamento voa. No estalar dos dedos, a vida passar, enquanto o amor
ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.